Senador Hamilton Mourão, seja bem-vindo ao Timeline, à Rádio Gaúcha, mais uma vez. Muito bom dia.
Bom dia, Kelly, bom dia, PG, bom dia a todas as amigas e amigos que estão acompanhando aí a nossa querida Rádio Gaúcha.
O senhor sabe que fazia tempo que a gente estava tentando, né? Eu estava ali fazendo, e o senhor deu aquele pronunciamento no Natal, no Ano Novo, senador, que foi, deu uma polêmica, enfim. Vamos lá para os primeiros pontos que eu quero tratar, porque é bastante coisa. O senhor assina um artigo publicado hoje no jornal O Globo e eu, na minha leitura matinal, de cara me chamou a atenção, vou ler textualmente, sobre essa proposta do governo Lula, a criação de uma força, uma guarda nacional, enfim. O senhor diz, proposta inconveniente, desconsiderando o papel das forças de defesa e segurança nacionais. Proposta contrária ao interesse público. E aí o senhor volta lá nos atos de 8 de janeiro e diz sobre o governo, inexplicavelmente omisso na tomada de medidas preventivas, arbitrário na prisão indiscriminada de pessoas e covarde ao se eximir das suas responsabilidades. Aqui nesse mesmo programa, senador, o governador de Minas, Romeu Zema, chegou a dizer que o governo teria feito vista grossa, de propósito. O senhor também acha que o governo sabia ou tinha alguma informação e não agiu nos atos de 8 de janeiro?
Olha, Kelly, diz, informação a gente sabe que foi dada que haveriam atos, mas que chegariam àquele nível do que chegaram, obviamente, competia uma avaliação do decisor, né? A gente sabe que nós que trabalhamos muito tempo na atividade de inteligência, a gente entrega a informação e o decisor é que vai dizer, tá bom, então nós vamos utilizar essa informação e vamos nos preparar. Eu julgo que houve, vamos dizer assim, um pensamento irrelevante sobre o que poderia acontecer e não se acionou o dispositivo, né, que não permitiria que ocorresse aquela arruaça toda.
PG?
Não, presidente, eu vice-presidente, perdão, agora senador, o senhor acredita, então, só para ficar bem claro, que houve algum tipo de conivência para que os ataques ocorressem, de fato, naquele dia 8 de janeiro, é isso, senhor?
Não, eu não levo a esse nível porque nós não temos condições de dizer isso. O que eu posso te dizer, a minha avaliação é que quem tinha que decidir não decidiu, julgou que aquelas manifestações prosseguiriam da forma como estavam sendo feitas até então, né? Sem nenhuma arruaça, sem nenhuma desordem, sem nenhuma violência. Né? E a gente sempre tem que trabalhar na pior hipótese, não trabalharam na pior hipótese.
Senador, eu estou faz tempo, assim, semanas, meses aí, para fazer uma pergunta, estou querendo entrevistar o senhor há um tempo, comento com a Kelly aqui e tal, porque eu queria tirar uma dúvida, eu não vi outras pessoas perguntando sobre isso, em relação àquele seu pronunciamento no final ali do governo Bolsonaro, que o senhor era o presidente da República em exercício. O senhor disse frases que foram, inclusive, interpretadas pelos filhos do ex-presidente, por exemplo, como críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro. Queria que o senhor explicasse sobre isso. Eu vou ler aqui um trechinho do seu pronunciamento naquela ocasião. O senhor dizia assim, ó, lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social. E de forma irresponsável deixaram com que as forças armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Para alguns por inação e por outros por fomentar um pretenso golpe. E é verdade mesmo, a sua análise, o senhor tem razão. Para muita gente as forças armadas estavam sendo golpistas. E para muita gente estavam sendo omissas, né? Isso fez parte da divisão do país. Eu queria que o senhor respondesse sobre isso. O senhor estava fazendo uma crítica a quem? Quem eram essas lideranças omissas naquele momento ali?
Ora, a todos nós, né? A todos nós que éramos do Executivo, né? As lideranças do Judiciário, do Legislativo, né? Todo mundo estava de bico calado, todo mundo, né, assistindo o que estava acontecendo ao longo daqueles dois meses, desde, né, do final da eleição ali em outubro, né? Com pessoas acampadas na frente de quartéis, né? E parece que todo mundo estava de braço cruzado aguardando que aquilo morresse por si só. Então, era um momento de chamar a atenção para que no meu caso ali, o que eu via era o papel verdadeiro das Forças Armadas, né, que elas têm que trabalhar dentro da legalidade, né, manter a estabilidade do país e agir dentro da sua legitimidade. Né? E o que estava sendo colocado era algo totalmente fora, muita gente buscando uma solução do século XX para problemas do século XXI, e outros, né, julgando que as Forças Armadas estavam preparando um golpe, porque não estavam fazendo isso em hipótese alguma.
É claro que quando o senhor fala em silêncio naquele momento ali, né, de autoridades, lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação, é natural que se pensasse no presidente Bolsonaro, isso não sou eu, né? Aliados também pensaram nisso e fizeram críticas públicas ao senhor, porque o presidente não falou nada mesmo, depois que o atual presidente venceu a eleição, ele ficou muito tempo quieto, até hoje não reconheceu a derrota e tal. Então, dava essa impressão de que o senhor se referia também ao presidente Jair Bolsonaro. Queria que o senhor respondesse concretamente.
Foi de uma maneira geral. Até eu mesmo deveria ter me pronunciado já há algum tempo, né, sobre esse assunto, e me mantive em silêncio esse tempo todo também.
É. Sim. Inclusive, nesse episódio, só para a gente fechar esse capítulo, o senhor foi criticado pelos filhos do presidente, foi acusado de ser um traidor. O senhor recebeu como esse tipo de crítica, senador?
Olha, as pessoas não compreendem, né? Não entendem qual tem sido o meu posicionamento ao longo de toda a minha vida. Uhum, né? Eu, como oficial general da ativa, eu fui o único que enfrentei o que eu considerava os desmandos do governo da Dilma Rousseff. Né? Perdi meu comando aí no Comando Militar do Sul. Depois fui afastado da Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Então, quem não está enxergando, enxergou isso aí, me chamar de traidor, né? Eu fui duramente atacado, né? Covardemente atacaram pessoas da minha família. Né? As pessoas hoje, elas perderam a noção das coisas, lamentavelmente.
Senador, né? O senhor foi designado para ocupar durante o governo Bolsonaro um cargo importante, uma liderança importante no que se refere à Amazônia. E o senhor agora, né, os próprios ouvintes, quando a gente estava cobrindo, está cobrindo a crise da reserva Yanomami, trouxeram o vice-presidente Mourão tem o que a dizer sobre isso. E hoje a gente conseguiu realizar essa entrevista e por isso a gente vai fazer e quer entender do senhor se o governo federal sabia do que estava acontecendo, se os recursos poderiam ter sido utilizados e o governo foi omisso, se o governo negou o socorro naquela ocasião, porque vários pedidos foram feitos segundo os líderes indígenas. Como é que o governo agiu? O senhor acha que teve erro do governo federal naquele processo?
Nada, o governo federal trabalhou, vamos lembrar que nós estávamos enfrentando a pandemia, né? Havia até proibição de ingresso nas terras indígenas, né? Essa questão tem que ser investigada, porque há um trânsito de indígenas da Venezuela para o Brasil, né? Então não sabemos se esses indígenas que se apresentaram agora nesse estado aí de desnutrição já estavam dentro do nosso país há mais tempo, estão recém-chegados da Venezuela.
O senhor acha que podem ser índios da Venezuela?
Não, mas não são. Pode ser que tenha alguns ali, mas a grande maioria dos que estavam ali, do que a gente tem mostrado na imprensa, não são. São índios que vivem ali há bastante tempo.
Olha, a terra indígena Yanomami, ela abrange os dois lados. Eu estou te falando isso por alguém que já palmilhou aquela terra indígena. Uhum. Tá bem? Então não é de orelhada nem de ouvir falar. Então, o que que acontece? Nós fizemos mais de 5 operações grandes, né, ao longo do período entre abril de 2020 e setembro, outubro de 2022, sendo que a última operação a cargo da Polícia Federal, conhecida como Guardiões do Bioma, eles apreenderam 75 aeronaves ligadas ao garimpo, né, e fizeram a destruição de vários equipamentos ligados ao garimpo ilegal. Agora, a questão da garimpo ilegal na terra indígena Yanomami é recorrente. E enquanto for tratado, né, dentro dessa hipocrisia de que não pode haver a exploração, né, vai haver a invasão. Então o Estado terá que estar sempre combatendo recorrentemente as pessoas que irão lá na busca do ouro, inclusive com o apoio dos próprios indígenas, porque parcela da comunidade apoia a exploração do ouro.
Mas o governo combateu? Eu lhe pergunto, claro, porque o senhor tinha essa liderança em relação à Amazônia, inclusive foi conduzido pelo presidente Bolsonaro, né? Sua função.
A minha função era de coordenação, né? Ou seja, de colocar os ministérios para conversar um com o outro e fazerem trabalhar. Então, o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça né, operaram constantemente. Então, nós tivemos a Verde Brasil 1, a Verde Brasil 2, a Samaúma, né, e mais a Guardiões do Bioma, que foram essas operações todas abrangendo também a terra indígena Yanomami.
Como é que o senhor avalia, desculpa, aquele líder Yanomami, que é o Júnior Ecurari, né, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, ele disse em uma série de entrevistas que enviou mais de 60 pedidos ao governo federal para que algo fosse feito, para que fosse olhado para aquela situação ali de desnutrição, de desespero, de fome, daquele pessoal ali ao longo desses 4 anos e que não recebeu retorno.
Eu não recebi nenhum desses pedidos. Em nenhum momento chegou para mim esse pedido. As únicas pessoas que estiveram comigo, né, foi o Copenaua, né, e mais a Guajajara, estiveram lá conversando comigo a respeito da quantidade de garimpeiro. Então tem aquele cálculo, né, de 20 mil garimpeiros, né, que é um cálculo que nós sabemos que não é o correto, né, porque se tivesse 20 mil garimpeiros lá dentro, precisava de mais 60, 70 toneladas de suprimento todo santo dia.
Só uma dúvida ainda.
Última pergunta Kelly, que eu tenho que sair aqui,
não,
que nós vamos
sabemos, mas o senhor, aspas do senhor aqui, tem um trânsito de indígenas da Venezuela, essa questão tem que ser investigada. Com qual interesse o senhor acha que os índios viriam da Venezuela para dizer aqui no Brasil que estão morrendo? Só para eu entender a lógica dessa investigação que o senhor propõe nesse aspecto.
Olha, Kelly, existe uma questão indigenista mundial que faz parte dessa pressão que o nosso país sofre em relação à Amazônia, né? Em relação à própria soberania que nós temos que ter na Amazônia, né? É uma região de selva, é uma região de selva com montanha. A terra indígena Yanomami, se você for olhar depois no mapa, ela é um L, né? A perna, uma perna do L, é um L invertido, vamos colocar assim. Né? A perna do L, que está em Roraima, é onde aparece todo momento essas questões. No entanto, tem a outra parte dela, que fica dentro do estado do Amazonas e abrange ali o município de Barcelos e de Santa Isabel do Rio Negro, onde a gente nunca ouviu falar. Né? E é a mesma terra, tem os mesmos indígenas lá, também tem garimpo de ouro ali e não aparece. É porque os interesses que estão colocados ali naquela região do Mucajaí e do Urariquera têm que ser colocados e passados a limpo para que todo mundo compreenda a realidade.
E a última, tá bom? O senhor disse que era a última. Eu falei, como me comprometi, mas o senhor disse que os indígenas apoiam a exploração do ouro. Também fiquei...
Tem, lógico, eles são divididos. Tem índio que quer apoiar o ouro. Tu acha que o índio quer viver o resto da vida enfurnado no meio da floresta? O índio quer celular, quer caminhonete, né? Quer conforto, quer ar-condicionado. Né? Ele não quer viver de caça e pesca o resto da vida. Tá bom?
Senador Hamilton Mourão, eu queria ter mais tempo, uma pena que não temos. Muito obrigada pelo...
Nada. Pela...